44º episódio do livro Em Amuns, Terra e Homens, de Antônio Gomes de Freitas. Algumas efemérides. 15 de junho de 1710. Nessa data, o desembargador Cristóvão Soares Reimão, em diligências no Interland Cearense, fez a seguinte observação. Era a capitania do Ceará que mais precisava da correção e já vinha tarde, pela frequência e desaforo com que matavam, principalmente na ribeira de Jaguaribe, os povoadores que tinham vindo do Rio Francisco. Já por esse tempo, degladiavam-se as famílias Montes de Icó e Feitosa dos Inhamuns, ambas vindas do Rio de Baixo, o Rio da Unidade Nacional. Com apoio em documento autêntico e pacífico, já dissemos que a história dessa luta está povoada de lendas e insada de enganos. O documento a que me refiro é uma carta do desembargador Antônio Marques Cardoso ao rei lusitano, que conseguiu localizar no arquivo ultramarino de Portugal, em Lisboa, graças ao seu esclarecido diretor, Dr. Alberto Fria, arquivada na caixa número 2, e que faz luz a ponto muito controvertido nas algaras entre Montes e Feitosas. Nele nos aparece bem clara a origem da luta, o seu começo e as causas de que resultou. Este atormentado período da nossa história, para Antônio Bezerra, deveria ter começado, como parece, de 1724 em diante, quando dispunham os Feitosas da proteção do ouvidor José Mendes Machado. O doutor Pierre Tebege escreve: no engenho Sinharém, em Pernambuco, residiu uma família de Feitosa que se supõe haver se comprometido no levante dos mascates do Recife para evitar perseguição que se fez aos brasileiros que entraram nesta sedição, fugiram para o interior do Ceará, onde se fixaram. O fulgurante João Brígido vai encontrar as raízes de sangue dessa desavença nas concessões de terras no Interland Cearense aos maiorais das suas importantes famílias. E Leonardo Feitosa lança culpa aos Montes que vadearam o Jaguaribe e foram interromper os trabalhos de medição no Rio do Jucás no afã de cortar as cordas do serviço de tombamentos. Walter Pompeu e outros historiadores descobriram romântica aventura do colono Francisco Alves Feitosa com uma cunhada. O documento, porém, que guarda este segredo, vem a lume e esclarece que nenhum dos nossos historiográficos estava com a razão. A causa foi bem outra. Os colonos se engalfinharam, movidos por velhas rixas. Todos os parentes das ditas famílias de Montes e Feitosa, por estes em qualquer tempo, têm também a experiência mostrado onde tomar vingança de quem presumirem culpa aos seus das mesmas famílias. E assim chegaram a fazer estes todos, que de presente se acham culpados, lembrados das competências que seus ascendentes entre si tiveram no Rio São Francisco, onde os ditos vieram para esta capitania, e que da devassa que tirei da dita ribeira do Jaguaribe, assim consta e a seu presente tempo se faz presente. Tangendo os seus gados, não trouxeram nos corações apenas as esperanças de mais amplas concessões de terra, senão também o ódio fermentado nos currais do São Francisco, que infelizmente aqui explodiu com talvez maior intensidade, ensanguentando a capitania e assinalando tristemente uma fase da história cearense. Eis aí um trecho do comentário que fizemos, arrimado no precioso documento publicado na revista do Instituto do Ceará, 1964, as páginas 165 e 168. 10 de janeiro de 1735. A história dos Inhamuns Não poderemos narrá-la, entretanto, com a omissão das lutas encarniçadas com os aborígenes nos primórdios entre os colonizadores. Depois, a agitação era o imperativo do meio, lutando com o indígena para senhorar-se da terra, contra os elementos para vencer a natureza. A agressividade estava na massa de sangue do povoador, que também entre si degladiava pelo irresistível fascínio do poder. Para ilustrar, basta dizer que só os Montes e Feitosa, com seus parciais, cometeram 147 mortes de 1707 a 1737. Os ouvidores emissários da justiça enviados ao Ceará não conseguiam deter a onda de crimes. O então vice-rei do Brasil, Conde de Saragossa, na data à margem, desalentado com esse estado de coisas, em carta ao governador de Pernambuco, Duarte Sodré Pereira, assim desabafou: "O Ceará parece que tem em si quantas legiões de demônios há no inferno, e já considero que nenhum ouvidor fará ali bem a sua obrigação." Isso foi escrito nos inéditos do Barão de Estudos. Mas desses rústicos acompanhantes do boi e povoadores do sertão, promanaram figuras ilustres em todos os ramos de atividade humana. Encerro aqui o episódio de hoje.